Licitações, as regras, como participar, quem pode participar, são alguns dos detalhes que nós vamos tratar na entrevista especial desse sábado aqui no Jornal da Diplomada. Quem está conosco nesta manhã ao vivo é o Samuel Patisse, consultor de licitações do Observatório Social de Brusque, para falar mais sobre exatamente esse tema. Samuel, e nada melhor do que nós conversarmos esse tema, porque nem todo mundo é obrigado a saber tudo, a conhecer tudo, né? Nós não conhecemos tudo, né? E então, talvez tenha muita gente que nos acompanha nesse momento, ou pelo menos uma boa parcela, que na verdade não tem noção do que é uma licitação. Então, eu gostaria que você inicialmente explicasse o que é, na verdade, uma licitação, que é feita em prefeituras, que é feito em diversos órgãos, entidades, instituições que trabalham com licitações. O que é, então, a licitação, Samuel? Bom dia, prazer em recebê-lo.
Bom dia, Sérgio Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Bem, quando eu e você precisamos adquirir um produto, uma televisão, por exemplo, nós simplesmente vamos até uma loja de nossa preferência, escolhemos a marca e o modelo do equipamento e realizamos a compra. Um órgão público, Sérgio, ele não pode fazer isso, porque o dinheiro não é dele. O dinheiro veio através dos impostos. A única forma que ele tem de fazer a compra de um bem ou contratar um serviço é através das licitações. Esse procedimento é regido por uma lei, ele necessita ser transparente e precisa dar a oportunidade de toda a empresa participar. Essa compra acontecerá em um dia e uma hora.
Nós vamos, só um minutinho, só vamos fazer uma troca de microfone aqui, porque estamos com um probleminha nesse microfone aí, e em seguida a gente já continua e você continua explicando então o que é uma licitação, portanto, que foi a nossa primeira colocação dentro do quadro da entrevista especial desse sábado aqui dentro do Jornal da Diplomata. Por gentileza, Samuel, pode dar continuidade à sua explanação.
Como havia falado, essa compra é regida por uma lei, ela necessita ser transparente e ela precisa dar a oportunidade de toda empresa participar. Ela vai acontecer, Sérgio, em um dia, em uma hora agendada, e todo cidadão tem acesso a essa informação. Ele é um procedimento necessário, né? Porque não existe outra forma de órgão público fazer essa compra. Ele é justo e transparente com todo cidadão.
Perfeitamente. Bom, a licitação, quem pode participar de uma licitação? Tem muita gente que imagina o seguinte, como nós comentamos até esses dias em outra entrevista sobre outro assunto relacionado também à licitação, é claro, até nós vamos depois dar uma reforçada nisso, que são as palestras que estarão acontecendo na próxima semana, né, Samuel? Mas quando nós conversamos a respeito desse assunto, a gente colocou isso, né? Muitas pessoas, muitos empresários, micro, MEI principalmente, eles se imaginam fora do contexto de uma licitação pública. Isso não é verdadeiro, né, Samuel?
Muito bem mencionado. A licitação, ela é pública, Sérgio. Ela é para todas as empresas, independente do seu porte ou faixa de faturamento. Para aquela empresa que vende uma loja de comércio, produto de confecção, alimento, material de construção, material de expediente ou que presta algum tipo de serviço, todos podem vender seus produtos e serviços para prefeituras, tribunais, correios, bancos, forças armadas e até autarquias, né? Como o Celesc, como o Samai aqui, todos eles compram por licitação.
Bom, os critérios principais que são exigidos, certamente esses critérios mudaram, a gente sabe que houve mudança na lei de licitação, né? Antigamente se tinha muitas dúvidas em relação à licitação. Dá para se dizer que hoje ela se tornou efetivamente mais transparente, Samuel? E quais são os critérios principais aí das empresas para a participação de uma licitação? Eu até imagino que em relação à questão dos critérios, é lógico, vai depender muito daquilo que está sendo comprado, no caso, pelo ente comprador, e também até mesmo da questão do porte da licitação. Por exemplo, é diferente uma licitação de uma grande obra pública, diferente de uma licitação para compra de copos plásticos. Vamos dar esse exemplo em relação à prefeitura ou qualquer outro órgão. Gostaria que você explicasse, explanasse um pouco mais a respeito disso.
Perfeito. O dinheiro público, ele tem que ser bem aplicado, e o órgão público, ele precisa colocar regras para essa compra. Um copo plástico tem uma determinada regra. Uma construção de uma obra, uma rodovia, tem outro tipo de regra. A empresa, ela não será obrigada, Sérgio, a apresentar qualquer documento inacessível. Se ela trabalha naquele ramo de atividade, é certo que ela terá possibilidade de participar de uma licitação. Há aqueles documentos que a empresa vai buscar numa contabilidade, como suas certidões, como o seu balanço patrimonial, quando for o caso, e aqueles documentos que a empresa mesmo irá redigir, que são declarações e até a sua proposta de preço. A licitação, ela está muito acessível. Os dados estão muito claros e todos eles estão registrados lá no edital. Então, qualquer cidadão hoje, ele pode acessar o portal do comprador, seja a prefeitura, seja um tribunal, ali sempre terá uma aba chamada licitações. Quando ele clicar ali, ele vai... Ali estará especificado todas as licitações, ou seja, todas as compras que esse órgão está adquirindo. E quando ele clica nessa compra, ele vai ter acesso a um documento chamado edital. Neste edital estarão todas as regras. Caso a empresa queira saber como funciona até, Sérgio, uma licitação, ela pode ir até a prefeitura, por exemplo. Sim. Lá tem uma sala chamada licitação, é uma sala pública, e mesmo que ele não vá participar daquele processo licitatório, seria o momento dele conhecer um processo ao vivo. Ele pode sentar ali, sim, é um local público, e ali ele vai ver um rito acontecendo de forma muito transparente e muito simples e acessível a todas as empresas.
Com relação ao sistema de pregão que vem sendo muito utilizado, Samuel, existe uma diferença entre as licitações que normalmente se fazia e se faz ainda de do sistema pregão? Qual é a diferença que existe entre um e outro?
O pregão, seja na forma eletrônica ou presencial, ele é um sistema que simplificou a licitação. Ele é um sistema de lances. Então, o pregão, ele é usado para adquirir bens e serviços comuns. Ele é uma modalidade. Não se pode, por exemplo, fazer uma rodovia por pregão.
Certo.
Mas eu compro o copo plástico por pregão.
Perfeito.
Então, o pregão é aquele momento em que as empresas vão para uma sala, seja eletrônica ou presencial, e nessa sala eles começam a dar lances entre si. Então, as empresas terão a oportunidade de ofertar o seu preço. Ao contrário de outras modalidades, que o envelope do preço ele é fechado.
Uhum.
Que a empresa apresenta, sim, o envelope, esse envelope é aberto e o menor preço, ele sagra-se vencedor do processo licitatório.
É a diferença do pregão aí, a modalidade é parecida com o leilão, porém, digamos, funciona de forma oposta, né? Porque no leilão, quem oferece mais é que leva. E no caso do pregão, quem oferece menos o preço é que leva, normalmente, né?
Muito
dentro de outros critérios, é claro, também, que são exigidos, né? Não é só questão preço, né?
Muito importante falar sobre isso, Sérgio. Saiu uma notícia essa semana de um influenciador aqui da cidade de que o mal da sociedade é a licitação e sempre o critério será o menor preço. Isso é uma falácia. Isso é uma desinformação. A grande verdade é que não é só o preço que define uma licitação. São documentos que definem uma licitação.
Uhum.
Há o critério de preço, mas há o critério de documentação. Senão não seria justo. Senão,
sim,
o órgão público não conseguiria ter um serviço de qualidade para oferecer para uma escola, seja uma merenda escolar, seja o material que as crianças vão usar, né, na escola. Ele só pode ter qualidade quando ele coloca critérios. E a licitação, ela traz esses critérios, sim.
Bom, dentro desses critérios, vamos falar agora de grandes obras, tá? Ou de obras de maior porte, vamos dizer assim, né? Nós temos várias aqui acontecendo em Brusque, várias elas que foram licitadas, inclusive não só em Brusque, lá no país todo, mas vamos falar aqui da nossa realidade. Em relação a empresas, por exemplo, que ganham essas licitações, ou que participam, melhor dizendo, dessas licitações, quais os principais critérios que são exigidos? Por que que eu estou fazendo essa pergunta, Samuel? Todos nós sabemos que aqui em Brusque nós já tivemos problemas, em outros municípios tivemos problemas a nível de estado e de Brasil também. Quando eu falo a nível de estado, eu falo dos governos estadual e federal. Tivemos muitos problemas com empresas que começam uma obra, não dão sequência na obra, chama a segunda, chama a terceira. É um problema sério, né? Quer dizer, quais são os critérios principais de licitação de obras, por exemplo, para que isso procure cada vez mais, pelo menos, evitar que isso aconteça?
Além dessa empresa ter que apresentar as suas certidões, seja negativa ou positiva com efeito de negativa, que a sua contabilidade vai fornecer, um dos principais critérios é o critério econômico. Ele tem que apresentar nessa licitação documentos que provam a saúde financeira da empresa. Nós sabemos que o órgão público, Sérgio, ele não adianta pagamento. Então, essa, sim, empresa, quando ela vai trabalhar numa obra pública, ela precisa ter uma saúde financeira para iniciar essa obra, porque ele só vai receber na medição. Então, critérios econômicos são usados, como apresentação de balanço patrimonial, apresentação de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo. E outro critério muito importante, e eu diria que o principal, é a qualificação técnica dessa empresa. Ela tem que apresentar experiência com esse tipo de obra. Os nossos tribunais têm entendido que 50% de experiência do porte daquela obra é o suficiente. O grande problema que está acontecendo é que essas empresas, o universo de licitação, Sérgio, ele é tão grande, 5.000 novas licitações por dia. Essas empresas estão diante de tantas oportunidades que elas vão pegando várias obras.
Sim.
Então elas vão tentando alocar o seu pessoal para essas obras e eles vão colocando energia mais de uma ou outra. Se as empresas participassem mais de licitações, eu não tenho dúvidas, nós teríamos com certeza absoluta mais fornecedores. Então você imagina uma empresa que fatura, vou dar um exemplo aqui, R$1 milhão mês, ela está diante de um mercado bilionário. E muitas vezes esse empresário, ele não tem uma saúde financeira suficiente, ou ele não entende que essa obra poderá realmente comprometer todo o caixa dele. Então, hoje nós temos licitações desertas, por exemplo.
Sim.
Então, se as empresas participassem, com certeza nós teríamos muito mais fornecedores e com certeza nós não teríamos tantas obras paradas.
Agora, o que acontece, na verdade, na sua avaliação como consultor da área, que você é, Samuel, de empresas que participam da licitação, conforme você disse, ali existem os critérios, são exigidos toda essa documentação, todas essas comprovações, por exemplo, a questão da saúde financeira, e de repente a empresa ou atrasa a obra, ou desiste da obra porque alega justamente problema financeiro. Como que pode acontecer isso se lá na hora da licitação ela tinha essa saúde financeira, pelo menos mostrou em papéis lá que ela tinha essa saúde financeira?
Uma coisa é a habilitação dessa empresa para participar do processo licitatório. Quando acontece a licitação, toda a regra da licitação vira lei. A empresa tem uma lei a ser cumprida. A grande verdade, Sérgio, e isso é o trabalho do Observatório Social nesse monitoramento, é que essas empresas não estão sendo penalizadas. Existe instrumento dentro da lei desde 1993, onde essa empresa pode ser chamada, ela pode ser, inclusive, Sérgio, impedida de licitar com outros municípios ou com outros órgãos. Quando você tem uma empresa que ela alega depois, olha, eu não estou tão bem financeiramente assim e eu preciso de mais prazo para essa obra. O instrumento convocatório, o edital, por exemplo, Sérgio, ele impõe multa diária, multa por não chegar numa reunião ou por não responder um ofício, ele pode ser acionado. Então, eu vejo hoje muita timidez dos órgãos públicos perante essas empresas. Se os órgãos públicos usassem os critérios que foram colocados no edital, não tenha dúvidas que essas empresas pensariam duas vezes antes de buscar uma obra desse porte. Então, não muda o critério é o mesmo, ele só precisa ser aplicado.
Em relação à formação de consórcios, que é algo que tem acontecido bastante, né? Principalmente quando é uma obra mais volumosa, nós temos inclusive um exemplo aqui hoje em andamento em Brusque, que é o caso da Beira Rio aqui, que é um consórcio, na verdade, ali está executando essa obra, né? É formado um consórcio por duas ou três empresas, de que forma que isso, do ponto de vista legal, passa dentro da licitação, porque são três empresas diferentes, mas que naquele momento formaram um consórcio para poder garantir a questão financeira, estrutural, etc., de experiência de obra, para executar aquela obra contratada no caso. Como é que isso passa pela licitação? Cada empresa apresenta e depois ela se une, é feito esse consórcio e apresentado uma proposta pelo consórcio todo. Como é que isso funciona, Samuel?
O consórcio, ele é uma faculdade do órgão, é normal ele acontecer, ele é permitido pela lei, e o consórcio acontece quando uma empresa, ela tem um determinado critério que ela atinge da licitação, mas só que ela precisa buscar um parceiro dele que atinge outro determinado critério.
Certo.
Sim, essas empresas se juntam, eles juntam essa capacidade de pegar essa obra e eles se comprometem em uma proposta única com essa obra. Então é como se o órgão público tivesse um contrato com três empresas, mas é um contrato único. Então, ele realmente compromete esses três CNPJs. É um processo muito seguro, é um processo comum e ele tem sido muito usado em grandes obras, porque se isso não acontecesse, Sérgio, imagine, só realmente grandes empresas conseguiriam pregar obras desse porte.
Eu gostaria de fazer uma outra colocação para você, agora até um pouquinho fora da questão da licitação, mas também passa dentro da questão legal de tudo isso aí, que são as chamadas PPAs, as obras público-privadas, né? Qual é o critério para isso também? Existe uma diferenciação? Nós tivemos aqui duas obras executadas, muito bem executadas, por sinal, dentro dessa sistemática com o governo do estado, que foi a nossa rodovia Antônio Raio, e também a rodovia aqui, a nossa ligação com Guabiruba, né? E a gente vê nitidamente, Samuel, a diferença que há quando ela é executada por a iniciativa privada e quando ela é executada pelo poder público via licitação normal, né? Por conta de que aqui na rodovia nós temos um exemplo até hoje, né? A parte que foi feita pela iniciativa privada, ela foi em pouco tempo realizada, dentro do tamanho da obra, claro, considerando isso, entregue para a população, e o restante que está na dependência do governo do estado através de licitação, até hoje, na verdade, ele não está concluído, e com um agravante ainda, que é aquele problema lá da confluência com a BR-101, que pelo que o governo do estado diz, não vai acontecer o que era para acontecer. Lá que é exatamente as alças, etc., de uma forma diferenciada. Qual é a sistemática que existe para as PPAs, por exemplo, em relação às licitações?
Ele é um procedimento que tem sido muito, muito feliz, tem acontecido de forma muito transparente também. Ocorre também uma chamada pública, essas empresas são chamadas, são dada oportunidade para outras empresas participarem. As licitações, ocorre sim um procedimento ali, sim, licitatório, porque precisa ter um critério de preço, de avaliação dessa empresa. O que ocorre, Sérgio, é que esses editais de licitação, eles precisam ser melhores elaborados ou precisa ser aplicado ali práticas de outras obras públicas, né? Pensa-se que fazer uma PPA ou pegar uma determinada empresa que tem um crédito tributário para poder aplicar é o suficiente, e não é o suficiente.
Até porque quem vai executar é outro, né?
Positivo. Então, esses critérios, eles precisam ser bem avaliados, bem aplicados na licitação pública, porque nada mais é do que uma licitação. Vai ser feito um edital, vai ser feita uma contratação, e ele passa pelo rito comum. Então, as PPAs, elas deram certo em muitos locais, alguns locais têm deficiência, sim. Mas, mais uma vez, nós temos empresas, Sérgio, que não estão sendo penalizadas quando elas não cumprem o que está acordado.
É porque há uma diferença até mesmo do tempo da obra, da qualidade da obra. A gente percebe isso, né? Que o tempo da obra, principalmente, é gritante a diferença entre uma PPA executada através de PPA e executada através de licitação pública. Isso também pode acontecer por conta da questão das ordens de pagamento, porque a iniciativa privada trabalha naquele formato da iniciativa privada. O cara fez, foi lá, recebeu direitinho. O poder público, às vezes, não são todos, é claro, né? Mas às vezes não consegue fazer isso. Isso é uma problemática também, Samuel?
É um critério mais objetivo. A empresa está mais próxima.
Menos burocracia também.
Sim, porque a empresa está mais próxima do pagador, né? Então, quando esses critérios, eles são menos burocráticos, por exemplo, uma obra pública, ele acontece o pagamento quando há uma medição. Então, o órgão público tem que ir lá, ele tem que medir, tem todo o procedimento de relatórios de medição de obra. Esse procedimento, ele é um tanto burocrático.
Sim.
E é natural que ele se estenda um pouco mais. E é claro que essa empresa, ela quer que isso termine o quanto antes, porque ela quer receber esse valor. Então, nas PPAs, realmente tem sido mais rápido e tem sido uma melhor experiência.
Ok. Para a gente finalizar, Samuel, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito agora do trabalho do SB, Observatório Social, na questão da fiscalização das licitações, como é que tem sido esse trabalho, onde vocês têm conseguido fazer essa fiscalização aqui a nível de região, principalmente.
Nós estamos aqui com o trabalho inaugural, Sérgio, que é o monitoramento das obras públicas e das licitações de uma forma muito sistemática. Nós entendemos que o instrumento convocatório, que o edital, ele precisa ser muito bem elaborado e precisa ser aplicado. Quando uma empresa não entrega um determinado produto ou serviço e a gente vai para o edital que ele cumpriu, a gente vê que faltam critérios. Faltam critérios para saber se aquele produto era um bom produto. Faltam critérios, inclusive, para penalizar essa empresa quando ela não faz. O que o Observatório Social de Brusque tem feito é buscado boas práticas de outros compradores, de outros órgãos públicos para aquele determinado produto. Eu vou te citar um exemplo aqui. O combustível, por exemplo, que é comprado pelos municípios locais aqui, ele é comprado com um preço fixo. Então, imagine você, fixa-se um preço uma vez por ano do litro do combustível, e esse combustível, independente de variação de valor, ele continua sendo pago. Nós temos prefeituras aqui em volta, por exemplo, que estão pagando R$ 4,49 o litro da gasolina o ano inteiro. E nós percebemos que existe uma boa prática, por exemplo, em outra região, na Marinha do Brasil, por exemplo, é comprado dessa forma, onde eles pegam como critério o valor sugerido pela ANP e solicito que as empresas apresentem o maior desconto sobre esse valor da semana, porque a ANP, ela sempre dá, toda semana, Sérgio, o valor máximo do combustível, o valor mínimo e o valor sugerido para o cliente. Imagine você se toda semana esse valor fosse reajustado, ele andasse com o mercado. Eu estou citando esse exemplo porque é uma boa prática que nós queremos aplicar, e assim como essas outras boas práticas nós estamos trazendo para Brusque, porque nós acreditamos que somente na sala de licitação, somente verificar lá o documento dos concorrentes, isso não é o suficiente. Ele é um trabalho importante, mas não é o suficiente. Quando nós mudamos o formato de fazer essa compra, nós realmente fazemos história junto àquele órgão público e trazemos excelentes resultados. Então, o Observatório Social, ele tem feito monitoramento de licitações, e monitoramento de obras de forma muito sistemática, e nós temos trazido grandes números para a sociedade, e a gente já convida as empresas que conheçam, ou ao cidadão que conheça esse trabalho de monitoramento de obras públicas e de licitações também.
Agora, uma colocação que eu faço em cima dessa sua resposta é a seguinte, então, um exemplo, vamos supor lá que existe uma licitação onde o combustível está sendo pago R$4,49 durante todo o ano, e hoje o combustível está menos de R$4,49, está R$4,29, está R$4,30 e alguma coisa, enfim, dependendo do tipo de combustível, evidentemente, né? Nesse momento, por exemplo, uma licitação, uma compra, aliás, que está em andamento, que já foi feita a licitação, dentro desse novo critério que vocês pretendem apresentar, ou já estão apresentando, haveria possibilidade de alguma mudança nessa licitação, ou seria apenas para uma próxima licitação utilizar esse novo critério?
O contrato que foi pactuado, ele só pode sofrer um equilíbrio econômico e financeiro. Então ele teria que sofrer um equilíbrio econômico toda semana. Isso seria um vultoso trabalho.
No caso do combustível, principalmente.
No caso do combustível. Como essa licitação ocorre todos os anos, então nós entendemos que essa licitação pode ser mudada na próxima licitação. A gente pede o equilíbrio agora, para que não haja mais nenhum tipo de prejuízo, seja aqui ou outro município, e que os novos critérios sejam aplicados no próximo licitação. Existem licitações, Sérgio, que são cíclicas, elas acontecem todos os anos. Uniforme é comprado uma vez por ano, alimento comprado uma vez por ano. Então, nós entendemos que todo ano a gente vai evoluir um pouquinho, e já evoluiu muito, Sérgio. As licitações hoje, por exemplo, da Prefeitura de Brusque, elas têm se tornado um pouco mais robustas, elas têm realmente colocado mais critérios, e nós estamos contribuindo com esse papel.
Os executivos, de um modo geral, no nossa região, aqui onde o USB trabalha, que é Brusque, Guabiruba e Botuverá, basicamente, tem aceito bem esse trabalho de fiscalização do USB?
Nós temos sido muito bem recebidos, inclusive nós temos sido incentivados a fazer o nosso trabalho. Eles nos têm chamado para obras específicas, para licitações específicas, assuntos que eles precisam de soluções. Então, eles entenderam que a nossa atuação é propositiva, nós não estamos ali para fiscalizar. Quem faz isso são órgãos fiscalizadores.
Sim, a Câmara, por exemplo, um deles.
Né? Exato. Nós somos uma entidade que nós não temos fim lucrativo, nós não temos vínculo político partidário. Então, nós estamos ali justamente para contribuir. E como nós temos essa rede de boas práticas, por que não trazer isso ao órgão público? Respondendo a sua pergunta, sim, nós temos sido muito bem recebidos, e é por isso que nós estamos tendo resultados aqui que estão sendo aplicados no Brasil inteiro.
E esperam continuar sendo bem recebidos pelos próximos prefeitos.
É essa a nossa intenção. Nós queremos que os próximos prefeitos, inclusive a nossa autoridade local, ela entenda que o observatório continuará aqui fazendo o seu trabalho de monitoramento. Ele vai sim se manifestar quando houver a aparência de alguma inconsistência, e nós eu costumo dizer que nós sempre estamos de frente para o órgão público, sim. Sérgio, nós não estamos ao lado do órgão público, inclusive agora nesse projeto que nós estamos, das oficinas que estão acontecendo, sim, na Prefeitura de Brusque.
Certo, é bom lembrar também que não só o Executivo, mas o Legislativo também tem aberto espaço para o USB?
O Legislativo, nós estamos de uma forma bem incisiva.
Que já é um órgão fiscalizador também?
Ele,
né,
é um órgão fiscalizador, ele também compra, ele também tem licitações.
Exatamente,
ele também,
claro,
faz parte do monitoramento do Observatório Social, e nós queremos sim que, nós esperamos, né, que as portas continuem abertas e que eles entendam o trabalho do Observatório Social, porque eles também estarão no nosso radar.
Ok, obrigado, Samuel, pela presença e pela entrevista. Um bom final de semana para você e para a família toda aí também. Falamos então com o Samuel Patisse, que é consultor de licitações do Observatório Social USB de Brusque, na entrevista especial desse sábado aqui no Jornal da Diplomata. 7:55.